Está pensando em quê?
Naquele robô. Parecíamos similares a você?
É claro que não.
Não, não fisicamente.
Então o quê?
Bem, acho que ciborgues têm uma tendência a ser paranoicos sobre sua própria origem. Às vezes acho que não sou quem penso que sou. Como se eu tivesse morrido há muito tempo e alguém tivesse tirado meu cérebro e colocado neste corpo. Talvez nunca tenha havido um eu de verdade e sou completamente sintética como aquela coisa.
Tem células cerebrais humanas nessa carapaça de titânio. Você é tratada como os outros humanos, então pare com essa lamúria.
É exatamente isso. Essa é a única coisa que faz eu me sentir humana, o modo como sou tratada. O que há dentro de nossas cabeças? Você já viu seu cérebro?
Parece que você está duvidando da sua própria alma.
E se um cérebro cibernético pudesse gerar sua própria alma, criar uma alma sozinha? E se conseguisse, qual seria a importância de ser humano, então?
Tolice. Você sabe que está morrendo de vontade de saber o que há por trás dessa coisa. E eu não posso detê-la. Nenhum de nós tem ideia do que há lá dentro. Então tenha cuidado também.
Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, olhando o cardápio de implantes de upgrade, estão Tibério Velasquez.
A ideia foi boa, mas acho que eu não sei que parte que eu escolhi para fazer um upgrade, não.
Não pergunta para sua mulher.
Pede upgrade nos trocadilhos, cara. Deve ter um app, alguma coisa assim que dá para você instalar.
Fernando Caruso.
Fala, galera. Ia ser muito maneiro se num determinado momento em Ghost in the Shell a mulher perguntasse cadê o vilão e alguém falasse, pergunta no posto Ipiranga.
Horrível. Eu, Vécio Parente.
Mas alguém achou que isso seria uma continuação de Ela? Porque afinal, no Ela, você só tem a voz da Scarlett Johansson. Agora você colocar um corpo pra ela.
É.
Explodiu a cabeça de todo mundo. Caramba. É verdade.
Não, não exatamente, cara. Não exatamente.
Não exatamente. E pela primeira vez aqui com a gente, o jornalista André Gordirro.
Aê! Salve, salve, galera. Obrigado. Tudo bom? Tudo bom? Bem-vindos ao... Não, bem-vindos ao Zonento. Não, ao contrário. Bem... Obrigado por me receberem no podcast Treinadores.
É um grande prazer ter você aqui, André. Eu sou amigo do André há muito tempo. Não vou dizer quanto tempo faz, porque senão o GG vai subir a musiquinha. Somos colegas de faculdade. E é um prazer ter você aqui, André. Bem-vindo.
Muito obrigado. Naquela faculdade que a gente fez, que ainda tinha sala de datilografia. E encerramos por aí a menção em
idade. Toda essa participação já tem um tempo já, né, cara? A gente tá nesse namoro aí um tempo.
É verdade. É verdade, mas só agora conseguiram dar um download em mim, já que o tema é cibernético, né? E hackeamento e tudo mais. Então, que prazer, gente. Obrigadão. Conheço
aí
todo mundo aqui, menos o GG.
Ah, né? Só a sua.
Basicamente.
Se conhece virtualmente já, né?
É, isso. Tem razão, tem razão. Eu sempre gosto de pessoas com G no nome. Então, é um prazer.
Mas, Gordinho, se a gente for listar os nossos amigos em comuns, cara, dá pra encher um estádio, hein?
Ah, não. Então a gente faz um podcast sobre amigos em comuns de GG e AG.
GG e AG.
A gente vai lançar a banda Gaga, quase. Ó, Gag, entendeu? GAG, GG.
Tá, não. Vamos parar os trocadilhos aqui.
Ok, já me arrependi de ter chamado o Godil.
Hoje a gente vai falar da adaptação para os cinemas do filme Ghost in the Shell, depois dos e-mails.
Como é que a gente começa isso? A gente fala que a gente limou o GG ou a gente fala que o GG tá ocupado?
Vou começar assim, ahá, pegadinha! Não é sobre Ghost in the Shell esse episódio vai ser sobre Ash vs Evil Dead. O pessoal começou a ouvir achando que era Ghost in the Shell e a gente aqui tomou o microfone pra poder falar de Ash. Mas então, cara, como é que tá a nova temporada? Sacanagem.
Seria se fosse um negócio ruim, mas falar de Ash vs Evil Dead ia ser uma boa surpresa.
Não é nada, cara, ninguém gosta mesmo. Cara, a gente tá aqui pra ler das cartinhas, cara. Temos duas cartinhas aqui, na verdade, um comentário e uma cartinha aqui dos nossos leitores. Diz aí, Elvis, o que a gente tem aí?
Vamos lá, o Felipe Alves de Araújo mandou um e-mail. O e-mail dele é meio grande, eu vou dar uma reduzida aqui no que ele falou. Mas o e-mail é bem legal. Ele tá falando sobre o episódio 100, o nosso episódio comemorativo de 100 episódios. Ele fala assim: fala aí, pessoal. Meu nome é Felipe, eu sou ouvinte de vocês graças ao Caruso. Aí, Caruso.
Valeu, Caruso, obrigado aí pela audiência.
Que sempre falou nos podcasts que ele ia no MDM. A gente pode aqui fazer jabá do MDM? Acho que pode, né? Ele faz jabá da gente lá.
Os caras até que são bonzinhos aí.
São gente boa, são gente boa. É, o Caruso sempre falou nos podcasts que ele ia no MDM que o Podcrastinadores era um podcast divertido e limpinho.
Ah, que bom.
Lá, que bom que o áudio não tem cheiro, né?
É.
Lá pela terceira vez que falou isso, eu acabei caindo na armadilha dele. E desde então, rapidamente, o Podcrastinadores virou meu podcast do coração. Não queria me alongar, mas vou ter que acabar fazendo isso. Eu tenho muitos grupos de amigos diferentes. Me senti assim ultimamente. O MDM é o podcast que sempre ouço. É aquele grupo de amigos do barzinho que rimos e falamos merda. Mas o Podcrastinadores, vocês são o podcast que corresponde àquele grupo de amigos que você recebe em casa e vai na casa deles.
Ó, que intimidade, hein?
Olha só, eu vou lá, vou pegar uma cerveja lá. Pera aí, Felipe, tô indo aí.
Ô Felipe, manda teu endereço aí que a gente dá um pulo aí.
Sinceramente, não vou me alongar em elogios, mas eu realmente gostaria muito de agradecer por vocês dedicarem um tempinho de suas vidas a isso. Cara, obrigado mesmo. Quando encontrá-los pessoalmente, não quero foto para colocar em rede social. Quero só dar um abraço e dizer muito obrigado.
Não, mas pode tirar foto sim. Inclusive da hashtag, marca pra poder chamar atenção, né? Tem que fazer propaganda, pô.
Pô, Felipe, muito legal ler algo assim. Muito legal ver que esse esforço que a gente faz de ter que ficar estudando coisa pra gravar, de ficar tendo que ajustar um monte de configuração e ficar entrando madrugada gravando coisa e tal, é legal a gente ver que o trabalho que a gente tá tendo tá sendo reconhecido, que vocês estão curtindo. Isso é um negócio que é muito, muito legal de ler.
É verdade.
Eu fico muito feliz.
Inclusive na página nossa, teve o Rodrigo comentou lá, só cortando aqui, que ele falou: ah, é um bate-papo legal e divertido, fico com vontade de entrar pra dar pitaco na discussão. A ideia é essa, né, mano? A ideia é a gente, tipo, fazer parte mesmo, juntar a galera pra comentar, que não pode ser um podcast com milhares de pessoas. Então, pra conversar, quer ser uma confusão do caramba, mas a ideia é estender até isso pras páginas, pros e-mails, pra outras
pois
páginas.
É. Aí ele continua assim: contava expectativas super baixas, achando que seria um episódio meia boca, e eu me diverti pra caramba, e ri muito. Mas esse finalzinho, fiquei realmente assustado quando percebi que estava chorando com a saída do Rod. Putz.
Ficamos todos tristes.
Ficamos todos tristes. A gente entende que são coisas que a vida faz.
Não,
né?
Não entendo, cara. Não consigo entender. Não aceito.
E a gente continua com o hashtag Volta Rod.
É verdade.
E aí depois ele fala: bom, você se despede, manda um abraço pra gente, e a gente manda um abraço de volta. Valeu, Felipe. Escreva mais.
Outra mensagem que a gente tem foi lá do site, esse aqui eu tirei do site, que foi do Pedro Paulo, que eu apelidei ele de PP. Aí o PP mandou aqui falando...
É o PP?
O PP.
O PP. Tá.
Esse é outro... Será que o pessoal aqui não é do Rio vai entender o PP?
Desde quando precisa entender as suas piadas ruins? A gente faz piada
ruim.
Foi
você que falou piada ruim, minhas piadas. Aí começa: meus parabéns, galera. E aí começa falando aqui que o nosso projeto continue crescendo, que espera que a gente nunca perca a energia, a sinceridade, que a gente é foda, caramba, quatro, assim, coisas que a gente já sabia. É... Eu descobri esse podcast em um momento bem desafiador na minha vida, mais precisamente quando tive que sair de casa dos meus pais por conta da faculdade. Nesse tempo de adaptação, eu ainda não havia feito muitos amigos e encontrei nos podcasts uma forma de poder desencanar um pouco e conhecer todo o universo de entretenimento. Fui conhecendo vários, só que então não havia encontrado o meu papo. E eis que quando estava procurando por um podcast que falasse sobre o filme do Homem-Formiga, tanã! Nossa, tanã foi por minha parte, não tá escrito isso. Finalmente encontrei o meu papo nos Podcrastinadores. O que chamou muito a minha atenção foi o Caruso participando, que ele não fazia ideia que o cara do Zorra e do Multishow era tão nerd e gente boa. Aí, alguém achou o Caruso gente boa. Né? Na época ele achou que ele já era membro fixo, mas não era. Nessa época ele ainda não era membro fixo. E aí ele começou a navegar pelos episódios anteriores e constatou que o nível sempre foi o mesmo, cara. E achou o podcast favorito dele. Legal, né, cara?
Maneiro, assim, maneiro.
A gente tá sempre aí participando da vida das pessoas, né? Tipo, de vez em quando tem uns assim, a gente tava num momento bad e tal, e aí encontrei vocês, e aí senti como em casa, com um grupo de amigos e tal. É bem legal, né, essa parada assim.
Maneiro.
Ele manda aqui que os episódios top 5 deles são Rock Balboa, a gente nem falou no top 100 nesse, né? Também foi bem legal.
É.
A trilogia Prequel de Star Wars, é o segundo aqui na lista, mas eu não sei se tá na ordem, né? Filmes de música, filmes de escola e o episódio do Homem-Formiga, que até o Caruso citou nesse episódio. Esses aqui que ele falou, só que a gente não citou no 100, foi o do Rock Balboa, que foi bem legal. A gente até gravamos ele pra deixar ele guardado, assim, pra... depois e acabou ficou tão legal que a gente lançou logo, né, cara? Você lembra dessa frase?
Sim, sim.
Foi maneira mesmo. Ele também agradece a gente porque a gente apresentou pra ele dois filmes que são hoje dos favoritos dele, que é Almost Famous e The Blues Brothers.
Muito bom, Pepe. É, o Almost Famous, que é o Quase Famoso, também é um dos meus favoritos, e eu vou te dar uma dica agora, que é um filme que acho que não vai ter espaço pra gente falar aqui no podcast. É um filme que tá no Netflix, chamado Sing Street. Eu descobri esse filme recentemente. É um filme desse nível, é um filme que mostra uma banda de adolescentes, é um cara que, adolescente de escola que quer conquistar a menina, então ele faz uma banda com os amigos. Eu achei o filme sensacional. Recomendo, não só pra você, recomendo pra quem estiver ouvindo também, Sing Street, tá no Netflix. E muito bom mesmo.
E ele fala do final também, outra pessoa que foi triste com o Rod saindo, falou: com relação ao Rod, bem que vocês podiam ter lançado esse episódio no 1º de abril, vai fazer falta, mas por uma boa causa. Um dos melhores momentos dele no podcast é quando ele cita Top Gun na saga do rock e imita o Val Kilmer, aquele que ele faz. E fecha com a hashtag Volta Rod e a hashtag Mais 100 Podcast.
É isso aí.
Legal, hein? Essa é nova. Top trend do Twitter. A gente tem que twittar lá isso, cara. E é isso aí. A galera sabe, pode escrever pra gente ainda lá no contato@podcrastinadores.com.br ou no Facebook também, pode procurar Podcrastinadores lá, a gente tem a fanpage que quando lança os episódios está sempre lá.
E no próprio site, né? No próprio site tem a parte de comentários. Nesse último podcast foram, tá perto de 100 comentários já.
Falta um comentário para chegar em 100 comentários. Pera aí, episódio 100.
Pera aí que eu vou escrever alguma coisa rapidinho.
Escreve lá, tá bom. E também, cara, nosso Twitter lá, a gente não pode esquecer, @podcrast. E também não pode deixar de agradecer os nossos padrinhos, né, que nos ajudam aí a manter o site, o podcast, quinzenalmente.
É, pra quem não sabe, é padrim.com.br/podcrastinadores. Pois é, pra ajudar aqui com os custos. E a gente queria agradecer os padrinhos.
Principalmente aí os padrinhos Ioda, o Mário Rocha, o Sérgio Salvador, Alessandro Solari, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo e a Carolina Lindoso Nid.
É, também tem o padrinho Super Saiyajin, que é o Diego Reis, e os Mestres dos Magos, Rodrigo Dunley e o Alexandre Mendes.
É Mestres dos Magos, assim, agora são dois, né?
São dois Mestres dos Magos, mano. São mestres.
Um dia a gente vai ter um Chuck Norris nós, hein? Ia ser maneiro.
E lembrando também, que não sei se o ouvinte já reparou, que de vez em quando a gente fala de Guerra nas Estrelas, ou Star Wars, JediCon Rio de Janeiro já tem ingresso à venda.
Ih, é verdade, cara. Entra lá no site jedicon.com.br, deve ter uma fanpage lá pra ali direcionar você pra página da JediCon. Tá tendo um concurso, inclusive, pra fazer a camisa e o pôster do evento. Se você mandar sua arte, se a arte for escolhida, vai ser usada pra poder ser a marca do evento. Imagina aí, esse show de bola, hein?
Maneiro.
É, já tá lá, jedicon.com.br, Conselho da Rio de Janeiro lá dentro. Você vai ver, tem o link pra comprar ingresso, tem a informação do evento, a programação, etc, etc, etc. Vão sendo atualizados aí com o tempo.
Você vai pra JediCon, Tibério? Acho que eu vou.
Eu nunca perco, cara, JediCon.
Era uma piada, eu sei que você vai e eu sei que eu vou.
Você vai? Ah, então acho que eu não vou não, cara.
Então é isso aí, gente. Fiquem com Ghost in the Shell.
Que foi criado originalmente nos mangás, chega aos cinemas com a história de uma heroína com crise de identidade que busca saber mais informações sobre o seu passado. Ou seja, de todos os filmes que esse conversa, eu citaria logo de cara Jason Bourne.
Caramba, Jason Bourne.
Eu acho que foi a única pessoa que eu ouvi falar que citou Jason Bourne. Porque todo mundo lembra de Matrix, de Johnny Mnemonic.
Não,
de...
Vamos falar a verdade, o GG odiou o filme. Vamos colocar isso logo? vamos expor logo isso?
Não, se você for misturar os dois temas, você pega o Robocop, né? Porque ele é o cyborg e ele também tenta achar a própria identidade.
Então, olha, cara, também.
Pô, sofreu influência de Robocop, acho que sofreu influência de Blade Runner também. Influenciou muito Matrix, né? Então acho que de todos os filmes pra falar, o GG escolheu o pior.
Sabe também uma referência que eu achei similar? Lucy.
Ah, mas aí é por causa da atriz, né?
Não. Que ela vira meio que super heroína, vai ficando cada vez melhor.
É, mas é porque Lucy tem uma parada meio de enhancement humano, né? De você alcançar o máximo que a sua capacidade humana consegue. A gente não usa a totalidade da nossa capacidade.
Exato.
Esse aí abandona um pouco a humanidade e começa, fica nesse questionamento aí dos apetrechos cibernéticos e tal, né?
Gente, só que não, cara. Lúcio, não.
Resumindo, acho que foi isso que o Tibério quis dizer, né? Quer dizer...
Mas de qualquer forma, assim, o Caruso levantou aí um ponto, se eu gostei ou não. O fato é que eu não tenho nenhuma referência, nem de anime e nem de...
Bom gosto pra filmes.
Então eu tô analisando o filme como um filme só, aí eu não curti muito. Mas deveria ser melhor pra você, cara, porque esse filme, ele não puxa tanto desses lugares, assim. Mas, cara, eu ouvi falar tanto, oh, nossa, é uma história super filosófica, vai ser muito bacana, é um questionamento frequente, aí eu fui todo animado pra isso. Sim, mas porra. É fácil ter hater que seja...
Otaku.
Que tá acostumado, que goste o mangá e aí vê o filme e não goste, porque o filme realmente ele foi feito com outro público, né? Não foi feito por público do mangá.
Sim, mas é porque, Tibério, você tá desconsiderando que o GG é um hater por natureza. Né?
Ah,
ele tem um ódio no coração. Ele tem. Ele é uma pessoa do mal, né? Ele é uma pessoa negativa.
Eu já sei, entendi. É porque o final do filme é feliz, cara. Ele não gosta.
É.
Olha só, eu vou falar que eu também não vi nada, não li o mangá, não vi o anime, não conhecia nada da história e curti o filme.
Pronto.
Cara, como é que você não viu nem o anime, cara? O anime é uma obra-prima de ficção científica, não é nem por ser desenho animado. Ela é uma obra-prima de ficção científica, ponto.
Eu fiquei na dúvida se eu vi ou não. Duas pessoas que eu conheço me disseram que é difícil de ver porque você não consegue ficar mais de 10 minutos com o olho aberto porque você dorme no meio. Aí eu desisti. Eita.
Que idiotice, meu Deus.
Peraí, calma aí. Peraí, não vamos pular a etapa. Vamos começar falando do mangá?
Então vem cá, uma pergunta. Já que ela veio do mangá e ainda passou pela animação antes de vir pro filme, como é que foi a fidelidade da adaptação? O mangá é melhor? A animação é tão boa quanto?
De que animação você tá falando? Que o longa é uma releitura do mangá, mas tem a ver, mas não tem tanto. O que é mais fiel ao mangá são as séries de TV, o Standalone Complex, as duas temporadas. Que aí sim são as incríveis aventuras da Sessão 9 e da Major Motoko Kusanagi. E o mangá é bem extenso e é uma série, basicamente as investigações, os casos da sessão de crimes cibernéticos. Isso é mangá. E isso é mais refletido no Standalone Complex, que é a série de TV. Mas o longa, que veio antes, em 95, ele, na verdade, pega esse conceito, foca na Major e foca na filosofia. Se for por aí, nada é essencialmente muito fiel ao mangá no seu o Standalone Complex.
Entendi. Na verdade, tem mais mídias do que eu imaginava isso. Eu achei que era...
Não, são três longas e duas séries animadas. Primeiro, a longa, Ghost in the Shell. O segundo, que é o Innocence. O terceiro, que é o The New Movie, que é o pior subtítulo do mundo. E aí, a gente tem as séries, que são Standalone Complex e Arise.
Aham.
Então, é muita coisa, fora o mangá.
Contextualizando, o Ghost in the Shell, o filme é de 95, o 2... É de 2004 e o The New Movie é 2015, né? São os três.
Esse The New Movie é muito, assim, o clássico para uma nova geração. E aí a Motoko tá com outro visual completamente diferente, a filosofia jogada pela janela, é super ação, entendeu? Muito mais ação.
É, né?
Mas quando você pega uma obra dessas com tanta coisa, né? Vai sair uma... Não é um saco de gatos, mas vai sair um resumão com elementos que os caras acharam que eram melhores de cada ponta, entendeu? Tipo um Aranha, por exemplo, tem 65, 70 anos de Homem-Aranha. Os caras fazem alguns longas, tentam encaixar algumas storylines ou alguma versão do Aranha que talvez converse melhor com o público, dependendo dos realizadores, é claro, da opinião de cada realizador. No caso da galera do Ghost in the Shell, esse filme foi o que eles acharam que conversava melhor com um público mais abrangente.
Eu queria saber do Tibério e do Gordirro, porque eu não li o mangá, queria saber se vocês leram a versão do JBC ou se vocês leram a americana, da Dark Horse, qual foi a fonte de vocês?
Eu tenho a da Dark Horse e, francamente, na época eu li até um terço, porque é bem grande e aí, sei lá, me ocupei com outras leituras e nunca terminei, por incrível que pareça.
Caramba, e Tibério?
Não, eu li a da JBC agora recente, que eles lançaram na Comic Con Experience, sei lá.
Maneiro.
E tá bem legal, cara, porque tá com umas páginas coloridas que não tinha antes. Tudo bem que tem aquelas adaptações lá que o próprio autor obrigou a galera a fazer, né? Que tem no classicão, você via até que a Major tinha uns relacionamentos homossexuais e tal, tinha uma cena de nudez, e deixaram tudo isso e agora vai assim, né?
Caramba.
Nunca mais se acha aquela versão.
Mas uma coisa interessante de falar é que, como vocês estão falando aí, o Gordinho falou, ele leu a edição do Dark Horse, o Tiberio só leu agora da JBC e tal. Durante muito tempo, Ghost in the Shell era uma espécie de arca perdida, assim, né, entre os nerds. Era difícil de você achar. Não era que nem Akira, que teve uma adaptação aqui nos anos 90 e que passou no... Era fácil você conseguir ver Akira passando ou no cineminhas mais alternativos e tal. Ghost in the Shell era mais difícil de você. Quando alguém tava com a fita, ele falava, cara, tô com Ghost in the Shell aqui, era um frisson. E eu acho que isso justifica um pouco o motivo pelo qual a gente tá fazendo esse podcast também, que é um marco nerd esse filme tá sendo feito por Hollywood agora.
Eu tenho uma história tipo Elvis sobre Akira, que era engraçado que a locadora lá perto da minha casa tinha a fita pra alugar.
Akira ou Ghost in the Shell?
Akira. E aí eu alugava a fita, só que era aquelas fitas de 120 minutos e chegava no meio... começava os créditos que acabava a fita. Ela não tinha os créditos.
Caraca, bicho.
E Akira, eu diria que em qualquer momento a gente vai ver um live action direito, né, sobre ele, né?
Ah, olha, o sucesso do Ghost in the Shell é uma das coisas que vai nortear o tamanho do investimento ou interesse pro Akira. Já tá meio que encaminhado que o Peele, né, o comediante que faz o Key & Peele, o Peele vai dirigir o Akira, quer dizer, tá o cara mais próximo de dirigir, porque ele saiu agora de um sucesso de bilheteria dessas últimas temporada indie-americana, né, que é o Get Out, que acho que vai sair aqui realmente como Corram ou Fujam, entendeu? No lançamento nacional lá pra agosto.
Maneiro.
Então, foi um sucesso surpresa de horror, que custou 5 milhões, tá rendendo 7 varada. Então, já estão colocando Akira no colo do cara. Mas, tudo em compasso de espera pra ver o quanto sai, né, o Ghost in the Shell.
Outra coisa importante de falar do Ghost in the Shell é como ele influenciou também outras mídias, né, que a gente começou falando um pouco disso no início do episódio, mas Matrix, que é um filme que, porra, mudou totalmente o cinema americano, né, bebeu muito em Ghost in the Shell. Acho que os próprios irmãos Wachowski falaram de que beberam nessa fonte ali do mangá.
Ah, é? Será que as caminhadas na parede vieram do Ghost in the Shell?
Eu acho que esse lance de você descer, de, porra, conectar neguinho pela nuca e entrar na mente do outro e tal.
Não, o pulo da Trinity é o pulo da Major, né?
É,
sempre foi, né?
É verdade,
deep dive,
cara.
Né?
É verdade.
É, não, o pulo real, concreto, de prédio, né?
Sim, 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 sim.
Pulo. O lance do... É o seguinte, eles chegaram, os irmãos Wachowski chegaram pro Joe Silver, né, o produtor do Matrix, que viria a ser, e mostraram Ghost in the Shell e disse assim, we can do this in real life, entendeu? Eles não correram atrás dos direitos, mas eles fizeram uma obra paralela, pastiche,
plagiaram
roubada.
Bonito, né? Plagiaram
bonito. Foi até como eu brinquei lá no Zona Neutra, né? É meio assim, o George Lucas não conseguiu comprar os direitos do Flash Gordon, então fez o seu Flash Gordon, fez Star Wars. Os irmãos Wachowski não quiseram não correr atrás, ou não se interessaram em pegar o Ghost in the Shell, mas fizeram o seu Ghost in the Shell, que é o Matrix. Basicamente é isso, bem resumidinho, entendeu?
É, aí você vê isso, né? A movimentação lá da Major, a conexão pela nuca, você transformar essa em coisa física, você entrar na rede, né? Tem um pouco isso, né? Quando ela vai faz aquele mergulho profundo na gueixa.
Não, e tem o lance, por exemplo, da história do pobre, do cara que é o inocente útil usado pelo vilão, né? Que tem uma vida falsa.
É igualzinho, cara.
Tem uma vida falsa, entendeu? No anime é assim, também é o cara que achava que tinha... que era casado e tava se divorciando e tinha uma filha.
Sim.
Tinha filha.
Não, e a forma como ele é hackeado, né? Que ele tá naquele caminhão conversando e aí ele tem aquele momento tipo, e vai atrás de matar lá a cientista. É igualzinho aquele agente ocupando o corpo do maluco, né?
De um passante, de um transeunte, né?
Que é. Só que isso aí não acontece no mangá e no anime, não. Isso aí é pouco diferente, né?
No anime acontece. No anime ele já tá possuindo.
Mas você não sabe quando ele é hackeado. Ele já tá hackeado. E aí, na verdade, tem um outro cara hackeado deixando o telefone no meio do caminho lá. E, assim, a cena do caminhão existe, mas é bem diferente, assim.
Uhum.
Os caras não estão controlados, né?
É, resumida, são dois caras. Um é o inocente útil e o outro é o controlador, né?
Me explica uma coisa, eu não entendi uma coisa conceitual. Primeiro, eles mostram que eles conseguem fazer robôs tão perfeitos que se confundem com o humano. Beleza. Mas aí, na hora da ação, a mulher fica pelada. Que aí você mostra que ela, obviamente, que ela não é humana, né? Ela não tem traços totalmente humanos, mas ok, isso se justificava porque tinha aquele modo stealth. Ah, então ela ficava sem roupa pra ela poder ficar invisível. Mas a arma também ficava invisível. Então, se a arma fica invisível, por que ela não podia continuar de roupa? E eu digo mais, numa era de implante, A arma não devia fazer parte do corpo dela, já que o único propósito da vida dela eram as missões?
Cara, ela tem que manipular as coisas, né, cara? Ela não tem um braço Transformer. É. Entendeu, cara? Ela tem que manipular as coisas, ela tem que pegar evidências. Ela é uma detetive, antes de tudo. Ela tem que dirigir, ela tem que se segurar num volante com as duas mãos. Então fica ridículo ela ter um braço. Agora eu jogo meu braço pro lado e aí ela vira um canhão.
Bom, podia ser meio Viúva Negra, né? Que uma armazinha ali, no, como se fosse uma pulseira. E atirava coisa, mas tudo bem.
Podia ser que nem o Planeta Terror, ela podia ter uma metralhadora na perna.
É. Ia ser maneiro, hein?
Armas em Ghost in the Shell é um negócio tão, digamos, fetichista, que no anime tem um weapon designer. Se você for ver todos os designs, tem design de background, de fundo, design de prédios, design disso, tem um weapon designer que criou aquela famosa valise submetralhadora que eles respeitaram e colocaram no filme, porque aquilo é tão iconográfico do Ghost in the Shell, quer dizer, então tem todo um fetiche por armas, né?
Mangá, de um modo geral, tem essa tara, né, com armas e com naves e com fazer com detalhezinhos o design da parada, é bem bacana mesmo.
Então, se não dava pra mudar isso, e outra coisa, a roupa cria um campo termo-óptico, ou seja, tudo que tá ligado ali é distorcido. Então, o coldre tá junto à coxa, entendeu? É um campo, pode ser apenas três dedos de campo ou qualquer coisa assim, mas o fato é que distorce tudo à volta. Por isso que ela não é vista, é por isso que há uma distorção visual. Determinadas pessoas conseguem vê-la. Então, a arma tá englobada nesse campo termo-óptico.
Mas, ou seja, se ela tivesse com colã, se ela tivesse com uma roupa de neoprene, tipo surfista, a roupa também ficava invisível no stealth. Ela não precisaria ficar pelada.
Ela não está pelada. Aquilo é o corpo dela, a ciborgue. Só que eles tornaram a coisa PG-13, enfim. No anime, ela também não anda pelada. É o colante, só que, enfim, o corpo pode gerar o campo.
No mangá também, não é ela sozinha, né, que isso. Se transforma em...
É, uma roupa, tanto é que o cara que foge também tem acesso a essa roupa.
Também tem,
É mais tosca, não é a high-end como é a do Setor 9, mas eles usam.
Aquela capa de chuva, né?
Uma capa de chuva.
Pra mostrar como é que funciona essa tecnologia de uma maneira mais... Porque a Mariana viu o filme e achou que ela desaparecia. No final ela falou, tipo, pô, mas como é que ela desaparece assim, do nada? Desintegra e integra de novo? O que acontece com o cérebro dela?
Faltou ficar um pouco predador, assim, de você conseguir ver alguma coisa através de torcido, né? Pra mostrar que ela estava meio invisível e não desapareceu.
Mas fazendo coro ao que o GG tava falando aí, né? Do tipo, de por que não fazer isso ou não fazer aquilo? Que eu achei um pouco bizarro quando fui ver a segunda vez, é que eles fazem um corpo perfeito, né? Todo bem humano e tal, tal, tal. E aí colocam uma peruca escrota, cara. Não dava pra arranjar um cortezinho de cabelo melhor, cara. Porra, uma peruca de Lego que colocaram nela, né? Pelo mobil do caralho.
Não, é o cabelo... Você sabe que é o cabelo dela, né? Primeiro, ela não colocou peruca.
Ah, é?
Ele é o cabelo da Scarlett Johansson.
A Scarlett Johansson, sim, mas é pra parecer artificial. E parece pra caralho artificial.
Ah, sim, parece, mas é a moda da época. De repente, ser artificial é cool. Lembra aquela prostituta com que ela sai? Que ela tem um negócio na cara só por ter, é totalmente estético.
É.
Entendeu? É apenas por ser barato. De repente, é um barato, às vezes, você não tem grana pra ter ciborgue.
Bota teu cabelo escroto e que nego vai falar isso, né? Cabelo dele nem fudendo. Isso deve ser um implante de...
Esse implante, isso. É tipo, sabe, Ray-Ban da Uruguaiana? Ray-Ban do Camelô? Uhum. É isso, cara. Uhum. Ah, eu não tenho dinheiro pro Ray-Ban, mas eu pego um mock-up aqui, coloco um piratão.
Os implantes capilares são os nossos primeiros implantes cibernéticos?
Com certeza. Agora, no mangá, a brincadeira é o seguinte, tem uma outra trama que envolve um terceiro cara que entra invisível num prédio federal, que eles exatamente levam essa questão num diálogo. Ué, mas peraí, quem teria acesso a... É proibido entrar em prédio do governo com termo-óptico, entendeu? Ah, então... Mas é uma pequena investigaçãozinha que ocorre, não entra na história do Ghost do longa, que a gente acabou de ver, o live action, mas entra no anime. Isso é importante, que um cara, mais um terceiro cara, usa uma camuflagem termo-óptica pra entrar no lugar. Entendeu? Então, isso é muito importante em Ghost in the Shell, essa tecnologia de invisibilidade.
Ela é tipo supra-sumo, assim, né? Todo mundo que teria acesso, né? É tipo uma coisa...
Não, é só o Setor 9 e o Setor 6. É. E por isso, aquele cara da rua usa um street level vagabundo, entendeu? Que é o...
Fica piscando, né?
Isso, ele falha, exatamente. Isso tem muito em RPG Cyberpunk. Não sei se o Caruso chegou a jogar alguns RPGs Cyberpunk.
Joguei Shadowrunner.
Se o jogador não tem dinheiro pra comprar o high-tech, ele compra um street level, assim, uruguaiana mesmo, camelô. Então o negócio falha, sabe? Tem uns glitches, não é bom, não é 100%, entendeu? Tem uma chance de falhar ou você usar. É maneiro isso. Por isso que a galera fã de Cyberpunk tá tão pirada no filme e sempre pirou em Ghost in the Shell o anime. Você via coisas que você lia, né? Porra, cara, esse cara tá usando um cibernético piratão, entendeu? Por isso que é meio ruim, é meio feio, sabe?
Mas vem cá, dentro disso, da galera pirando e tal, vocês gostaram do título do filme, da versão brasileira, Vigilante do Amanhã?
Ó, vamos lá.
Eu gostei.
A Paramount me pediu algumas sugestões lá no meio do ano. Aí eu mandei algumas sugestões, não vale dizer aqui no ar o que foi, o que não foi, porque elas não foram aceitas, porque esse Vigilante do Amanhã veio lá de cima. Tanto é que é um nome também internacional latino-americano. Não sei se vocês viram os pôsteres mexicano, espanhol, enfim, aqui da nossa América Latina, vieram com esse nome bizarro.
A Vigilante de Mañana.
É, então eu acho que todas as filiais Paramount pediram, sei lá, auxílio, sugestões.
Mas, porra, eu achava Fantasma do Futuro tão melhor, cara. Fantasma do Futuro bem mais, sei lá, direto, básico.
Mas não sei, Fantasma...
Eu não achei não, cara.
Ghost, a gente ainda... No filme a gente entende mais pro lado da alma, mas falar Fantasma pra gente ia parecer uma coisa meio de terror.
É. Ué, mas a legenda fala Fantasma direto, né?
Fala?
Fala.
Não, fala Espírito.
Espírito é mais... Cara, tem mais a ver, digamos, com alma do que Fantasma.
O Espírito do Futuro.
De qualquer maneira, Caruso, isso aí é explicado no filme. Você, pra colocar o título, só uma frase, ou Vigilante do Amanhã, ou Fantasma do Amanhã, ou Fantasma do Futuro, não tem como explicar. O cara vai ler aquilo, vai ver o cartaz, vai ler e vai entender outra coisa. Dentro do filme é explicado o que é, mas fora não tem como, tem que ser algo mais direto.
Ué, mas é que nem Ghost in the Shell, né, cara? Eu acho que tinha que ser alguma coisa tipo Fantasma na Armadura, uma parada assim, sabe?
Não, eu tinha dado um título mais filosófico. Até dá pra dizer agora assim, eu achei que era um bom título, porque tinha Cyborg no nome, Cyborg é o nome que vende, né? O Cyborg, né, o Dragão Branco, o Cyborg do Futuro, essas porra toda que teve do Van Damme, eu achei que seria Alma de Cyborg. Era uma ideia, assim, mais filosófica.
Eu achei a Alma de Cyborg mais maneiro do que Vigilante do Amanhã.
Obrigado, cara. É um título que eu sempre gostei desde a época do 95. Eu disse, pô, o nome certo, acho que o certo, ou pelo menos pra vender legal, né? Porque é isso, a alma dentro de um ciborgue, né?
Explica um pouco o que é o filme e tal. Quando eu fui também chamar a Mariana pra ver Ghost in the Shell, ela ficou falando, ai, mas é de medo, é de terror, é pra dar susto e tal. Eu falei, não tem nada a ver. É sério, cara.
Alma de ciborgue é meio que, pra termos leigos, é isso, né? Olha, você vai ver um filme meio que é isso. Alma de ciborgue.
Podia também chamar Robocop japonês.
Eu achei só engraçado, durante o filme eles fizeram questão de explicar o Ghost in the Shell, cara. Assim, eles falaram Ghost e Shell. Assim,
foi didático.
Foi muito didático, assim.
Eu acho que o filme nesse sentido, ele é bem didático, né? Isso eu gostei muito na adaptação, assim, porque quando eu vi o anime eu tive dificuldade de entender pra caralho. O filme, porra, ele é mais tati-bitati, nesse sentido, é mais acessível.
O problema é que a trama do anime, né, tem aquela trama política que envolve a briga interna do setor 6 com o setor 9, que você cai ali de paraquedas, entendeu? Ah, tá bom, são dois setores do governo que estão brigando.
Cara, isso pra mim tava no filme também, cara. Estava ali, não tava com tantas letras, mas estava no filme.
Não. Eles colocaram um setor do governo que está respondendo a uma grande corporação privada. Esse é que é o problema. Os caras terceirizaram o serviço e agora a corporação estava metendo com areia no governo, entendeu? Meio que uma Odebrecht ali, mais ou menos, entendeu? Os caras contrataram e agora estão na delação premiada ali. Então estão na mão do executivo corrupto.
Mas então, é um pouco parecido com essa trama que você estava descrevendo. Então, assim, não foge totalmente, não trocaram uma parada.
Agora, lembra que no anime tinha um acordo diplomático com um paizinho que receberia um hacker? Aquilo dá um nó na cabeça, porque é um terceiro elemento muito pirado, assim, tá bom, mas por que essa republiqueta tá envolvida nisso? Entendeu? Que, na verdade, era só uma das saídas pro hacker que viria a ser o Puppet Master, o vilão, né? Ou não vilão, enfim, filosoficamente falando.
O filme, ele passa muito por cima, assim, eles que ele foca mais no público geral mesmo. Assim, eu acho,
cara,
que...
mas se ele foca mais no público geral, ele não tem tanto sucesso nessa empreitada aí, porque pro público geral é muito difícil você cair nesse mundo, porra, visualmente poluído e over, sei lá, é uma overexposição de tudo, enquanto você tá tendo uma trama que também é complicada, explicando, sendo explicada pra você de uma maneira verborrágica e tal.
O filme agora? A animação?
Sim, sim. Eu acho que assim, pra gente, eu acho que acaba... Não acho que isso foi um intuito, mas eu acho que o que acontece é que esse filme pega uma galera que é iniciada nesses meios nerds, mas não iniciada em Ghost in the Shell. A galera que é habituada à ficção científica, que já viu, sei lá, Blade Runner, que curte Matrix e que lê quadrinhos de um modo geral, quando cai em Ghost in the Shell, já cai correndo, pega, acompanha, beleza e tal. A galera que é muito fã de Ghost in the Shell sente as diferenças da adaptação. Agora, quem não é fã, viu pensando assim, tipo, minha mãe, sabe? Meu pai, cara, meu pai não tem chance de ver 3 segundos disso aí. Não é um filme que pega um público geral.
Tipo GG, assim.
Então, por outro lado, isso é bom num determinado momento. Significa que não aguaram a obra completamente.
Sim.
Você ainda tem que se dar um trabalho de pensar pra acompanhar a trama. É isso que o anime exige pra caralho,
né?
Mas pelo menos o longa, esse longa, eu digo que ele exige atenção dos não iniciados, já é um diferencial, já não é só corre, corre, tiro, tiro.
Sim.
É, mas uma coisa, por exemplo, que eu questionei muito, e que vocês muito provavelmente têm mais tolerância a isso, é algumas cenas, por exemplo, eu fiquei irritado de não mostrar ela inteira. No caso, por exemplo, aquele salto. A mulher, ela pulava do prédio, caía que nem um Buda ali, sabe? É, toda zen. E, de repente, a outra cena aparece ela entrando de lado, cara. Peraí, cara, eu quero ver a continuação. Se ela caiu daquele prédio, o que ela fez? Ela não voa. A gente sabe que aquele personagem não voa. Como é que ela, da caída na vertical, ela vai pra uma na horizontal? E pra mim é importante ver isso. Vocês deixam isso pra lá. Ah, ela tem lá o seu jeitos e fez. Eu me senti agredido nessa hora. Pera, para.
Ela é um androide, cara. Ela é super forte. Ela pula pra caralho.
Sim, mas um androide, você se agarra em algum lugar. Aquela cena tinha que ter uma continuação, cara. Tinha que ter. Você se joga com muito relaxado.
Agora, posso te dizer uma coisa de quem escreve e narra cenas? Se eu faço isso, eu estrago a surpresa dela entrar pela janela. Se eu mostro que ela dando um rodopio, agarrando num pau de bandeira, qualquer coisa, você já espera que ela entre. É simples.
Mas peraí, se ela pulou, é porque ela vai entrar naquela sala de alguma forma. Então não importa por onde, né?
Não, cara. Ela podia... A cena causa um estremecimento que ela pode entrar pra qualquer lugar. É óbvio. Por exemplo, parece um aquário. Teoricamente, você tá enganado que você tá vendo um aquário, né? Não é pra ela entrar pelo aquário. Aí você descobre que o aquário, na verdade, é um construto 3D de realidade virtual... E é por ali que ela entra. Uhum. Se eu coloco ela já se preparando pra dar a pirueta no ar e entrar como você tá reclamando, acabou o mistério.
Eu não acho que seria um mistério muito importante pra trama.
Não, cara, mas é porque a cena pula uma etapa. Pula ela aterrizando pra fazer a parada ali.
Isso. Em cinema há cortes, ele é contado por imagens. E se eu quero que uma imagem cause mais impacto que a outra, eu corto a que está atrapalhando. Se eu quero que seja impactante ela entrar e... Mas misteriosamente pegar todo mundo de surpresa, se eu mostro ao outro fotograma que explica como ela deu a pirueta, que francamente é meio que irrelevante, eu mato toda a minha ação, toda a minha sequência.
Isso os japoneses fazem bastante quando eu fui rever Changeman, cara. Changeman, que era década de 80. Tem umas paradas, eles pulam umas etapas, assim. O cara fala, ah, vamos lá, vamos. Aí, de repente, tá todo mundo de moto. Você não sabe nem onde é que estavam aquelas motos. Você não sabe, nego pegou, não ligou.
Olha, eu concordo que essa questão da surpresa, talvez, isso poderia ser prejudicado. Mas, ok. Uma vez que a gente sabe que ela acha assim, que ela entra dessa forma, num outro pulo, em algum outro momento no filme, mostra o que ela fez, cara. Eu acho que se mete não mostrar, é muita cara de pau, cara.
Cara, mas mostrou, GG. Mostrou. Só que ela tava invisível. Você não viu.
Exato, cara. Eu vou mostrar como, se ela tá pulando invisível. Eu vou mostrar. Ah, olha, ela agora realizou o resto da pirueta invisível no ar, ou seja, eu mostro uma tomada do prédio parado.
Provavelmente, num daqueles takes de prédio ali, se você tivesse com óculos de termo, não sei o que, você ia ter
você visto, estaria
ela,
visto
ela posando e tal, ela abrindo uma porta.
Ah, ela é invisível, mas não é 100% invisível, né? A gente vê aquelas dobrinhas lá.
Não, cara, desculpe, isso não é por aí pra criticar o filme.
Eu tenho certeza que não, o filme tem muitos acertos, mas tô dizendo que há um público que não tem contato com essa mídia, a gente tá acostumado com explicações. Esse tipo de coisa me incomodou por não existir. Uhum. Essa cena, ela tinha que ter tido uma continuidade pra eu não ir do início pro fim.
Aí, mas tá bom, eles mostram a cena com a continuidade invisível. Você ia continuar não entendendo o que ela tava fazendo. Porque ia ser...
É porque não é um invisível 100% invisível, né? A gente vê um...
Não, é assim. Quando ela se torna invisível, ela cai e não é mais vista, cara.
Não é vista mais, não. É até uma coisa que eu não gosto muito. Eu preferia que ela ficasse meio predadora, assim, meio...
O que faz ela ser vista é que ela irrompe pelos cacos da janela e da água do aquário, e isso causa o flicker da invisibilidade dela. Senão ela teria agido naquela cena completamente invisível.
Sim.
Porque já tá estabelecido em Ghost in the Shell que água, cacos, qualquer coisa caindo no termo-óptico atrapalha a distorção do campo de visão.
Ah, tá. Porque ali naquele espelho d'água ela tá invisível, mas a gente vê um pouco do contorno dela, mas aí você acabou de explicar, é por causa da água, né?
Por conta de qualquer outro elemento que entra.
É, mas o filme tem muito isso assim de, pra quem conhece esse tipo de filme e tal, o filme tem um certo overexposure de explicação, é muito explicadinho, pra quem não conhece a Mariana veio com várias perguntas pra mim depois, no final do filme, que eu falava, cara, mas isso, eles falam, por exemplo, ela saiu do filme e falou, cara, mas eu não entendi que eles tinham um implante cibernético. Eu falei, pô, o filme começa com a tela preta e o texto em branco dizendo, tem implante cibernético. Eu falei, ah, isso pra mim não é o suficiente. Eu falei, cara, mas... Depois o cara mostra o fígado. Tem etapas pra isso. E o que eu acho que aconteceu com ela, e que eu acho que é factível acontecer com mais pessoas, é que, cara, você corta de uma tela preta pra um, aquele Japão louco, cheio de holograma.
Opa, 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 calma aí, calma aí. Japão?
Eu achei que era Japão. Pra mim era Japão.
Aquilo não é Japão não, cara?
Nunca é Japão.
Caralho. Pra mim, toda vez que eu vejo uma parada altamente tecnológica, pra mim é Neo Tóquio. É,
tudo bem. Mas, de novo, eles jamais estabelecem no anime e no longa o nome, o longa que a gente acabou de ver, o nome do país.
Tá, ok, whatever.
É, país tipo, do
a
futuro.
Questão aqui, corta pra aquela cidade louca, cheia de holograma, cheia de coisa, peixe andando na rua, uns carros malucos.
Peixe andando na rua.
Porra, cedro. Cara, tem isso. Eu vi até o Ronaldinho Gaúcho fazendo Cooper ali, cara.
Não, sim, é um holograma de um peixe passando na rua, mas é um peixe andando na rua. Foi foda.
Vocês não viram o Ronaldinho Gaúcho fazendo Cooper em cima de um prédio ali, cara? Pra mim tem...
Aí, aquilo sim lembrava muito Blade Runner, que por causa da, talvez da limite de tecnologia pra fazer o filme na época, tudo era muito à noite, mas hoje você pode fazer isso durante o dia, né? E fica muito bem feito.
E aí um filme que apresenta esse universo, que é tipo um banquete visual... Você, junto com isso, colocar essas tramas que você tem que estar tá pegando enquanto as coisas estão acontecendo e tem texto pra caralho, dá um seizure aí, né?
Overload de informações.
É.
Você vê que, por exemplo, em termos de roteiro, quem é o exposition, né? Que se chama que é a coisa que você deve mais evitar quando você escreve o roteiro. Uhum. Mas quem é a responsável é a Juliette Binoche. Juliette Binoche é que explica meio que um beabá, né? Porque que ela é você.
Que usa três palavras pra descrever a alma, né?
Isso.
Sua alma, seu espírito, seu fantasma.
Isso, exatamente. Porque, na verdade, você tá recebendo em colherada ali as informações, como se você fosse um bebezinho, né?
Sua alma, seu espírito, seu fantasma tá preso na sua armadura, no seu corpo, na sua concha.
Isso.
Ou em inglês, shell.
Cara, mas só voltando um pouquinho, porra, o visual ficou muito foda. Eu achei, gostei ficou pra caralho, foda. Cara. Pra mim isso aí foi, tipo, o visual do filme já fica boca aberta, assim, cara, quando começa.
Essa eu acho que seria uma maneira de pegar o público leigo, assim, numa vibe de... Olha que viagem exótica que você vai fazer agora. Tipo, mesmo que você não acompanhe a história, cara, é bonito de ver o filme.
E vocês viram em IMAX, cara? Realmente dá um...
Eu vi em IMAX e vi na cadeira que mexe também, que, caralho, foi maneiro ver na cadeira que mexe, cara.
Ah, eu não aguento ver filme em cadeira que mexe, cara. Me irrita.
Mas, assim, te plugaram na cadeira, cara? Como é que foi?
Opa, melhor não perguntar.
Olha, eu espero que não. Eu espero que eu tenha ficado lá por vontade própria.
Foi pela nuca, Aona?
É, eu vou dizer que a minha nuca não tem buraco, né? Já... Bem, deixa pra lá.
Opa!
É o pino de segurança do Cid Moreira, né? No Jornal Nacional.
Mas, cara, a Mariana saiu falando isso, falando, caralho, o filme é, porra, é lindo, é, pô, achei maneiro e tal. Não entendi porra nenhuma, mas achei maneiro.
Agora, vocês perceberam que essa visão futurista, a história se passa em 2029, né? É o mesmo ano de Logan?
Caralho.
Olha, cara, a diferença das tecnologias ali, né, cara?
Mas vai ver, Logan tava, tipo, no Novo México, né? Aí por isso...
os Estados Unidos não tinha aquela tecnologia toda, tava fudido.
É. Lá já uma terra atrasada hoje vai continuar sendo, né, cara? Foi mal o nosso ouvinte no Alabama... Mas
uma coisa que eu acho que também achei interessante no visual ali, e indo um pouco no que o Tiberio tava puxando, é que, e isso eu achei bacana deles manterem também no filme, é que é um futuro, mas ele tem ainda uma pegada meio dos anos 90, os carros têm aquela angulação meio 1994, assim.
Meio quadradona, né?
É, meio quadradão. Achei bacana, acho que deu um
parecia
charme.
Parecia um DeLorean,
assim,
né?
Parecia um DeLorean, exatamente. Ele tinha um charme futurista nostálgico, sabe?
É, e sempre lembra lembrando que 9 para anos na ficção científica, né? Que Blade Runner é de 2019. Estamos já chegando em 2 anos, a gente vê nossos replicantes por aí.
Olha aí.
Aí, o Ghost in the Shell, então, se vocês não estão me enganando, é 2029. Então, é mais 10 anos depois de Blade Runner. E o Blade Runner 2, o novo do Denis Villeneuve, chama-se Blade Runner 2049, né? Então, é sempre mantendo, assim, virada de década, né? É uma brincadeira gostosa, mas nunca é num ano redondo, é sempre no anterior, né? Assim,
Parece preço de loja, né?
É isso. O futuro é barato, né? O futuro é R$1,99, né?
Personagens. A gente tava falando agora da Binoche. Eu achei um pouco Binoche. Over o que aconteceu. Eu
sempre achei que era Binoche.
É Juliette Binoche, não é?
Não, Juliette Binoche.
Eu sempre achei que era Binoche.
Depende de onde na França você tá falando. No sul é Binoche. E mais ali nas áreas mais nobres de Paris é Binoche.
Opa!
Não vai. No quartier que eu frequento é Binoche.
É Binoquete.
Anyway. Eu achei aquele CEO lá matar a médica porque ela devolveu as memórias, cara, é muito over, bicho. O cara é um CEO, demite, processa. Matar a mulher, cara?
Acho que você não acompanhou o filme. Porque se ele não mata, ele não coloca a culpa na major, que é o que ele coloca imediatamente.
Ah, verdade. Esse é o
encadeado. No final desse podcast, o GG vai ser obrigado a admitir que ele amou esse filme. Não tem
não.
Ele só não entendeu, ele vai ter que ver de novo.
Pelo menos não, é verdade. Não, entendeu, isso é verdade. Ele disse desde o início que não entendeu, continua provando. É um cara consistente.
Mas, pô, o GG puxou aí a Juliette Binoche. Caralho, eu quero puxar a Scarlett Johansson, que, porra, que trabalho de atriz foda, hein, cara? Eu revi o filme ontem, tava vendo aquela primeira cena que a médica fala pra ela, abre os olhos, e ela abre, tipo, e fica com um rosto impassível, como se fosse uma boneca.
É, né?
E você vê o olhar de desespero, mas a cara de boneca e a tela...
Travado, né?
É travado. Caraca, aquilo é muito mind-boggling. E a andada dela também, que nem o personagem, porra, muito
Nossa,
foda,
muito
cara.
Bom, cara.
Que trabalho foda.
Não, ela é um tanque, né? Tem os idiotas que já postaram, porque idiota é idiota, né? Idiota não tem capacidade analítica. Idiota colocou assim, é a Viúva Negra. Não, imbecil. A Viúva Negra é super ágil. Ela tem outra body language.
Total outra body
ela,
language.
Ela, como a major, ela tá parecendo um pitbull. Ela é um pequeno tanque andando. Ela anda curvada, como se ela sentisse...
E ela faz umas coisas meio mecânicas, até tipo, não só em cena de ação. Quando ela tá conversando com a médica e ela dá uma andada na direção dela, parece um robô andando na direção dela. Cara, achei muito maneiro.
Lembra quando ela pula e pisa no cara? Não é um chute ágil rodado no ar, não. Ela mete um pisão com a perna que deve, sei lá... pesar 120 quilos de musculatura
no dedo só isso,
cyborg,
né?
Em cima do cara. Eu não lembro, você viu duas vezes, eu só vi aquela e eu tava com os olhos embaçados de lágrimas. Caruso, você viu, notou que se ela quando posa de algum pulo, ela racha o concreto que nem no anime? Eu não me lembrei desse detalhe.
Não, eu não vi isso não, cara.
Você viu duas vezes, você não viu isso não,
tem,
né?
Não notei piso de concreto quebrando no chão.
Não, beleza, é porque isso estabelece que ela tem um corpo muito pesado, né? Ela já deixa isso no body language, né? Na linguagem corporal.
Cara, eu achei a atuação dela, porra, sensacional, cara. Achei muito, muito
bacana. Eu achei muito foda e eu acho que essas críticas que tiveram sobre whitewashing, né? E, cara...
A crítica, pra quem não acompanhou, pra quem não sabe, é que não usaram uma atriz nipônica japonesa pra fazer o personagem, né? Usaram a Scarlett Johansson.
Esse é o whitewashing que o cara está falando, que é essa história de dizer que Hollywood tem que tomar conta do mundo e tem que colocar atores brancos pra fazer personagens que não seriam brancos. Falaram a mesma coisa do Matt Damon com a Grande Muralha e agora da Scarlett Johansson. Eu acho que isso é uma besteira por dois motivos. Primeiro, porque nesse caso é uma robô. Então a robô não precisa ter o visual oriental. E eles mesmo, quando fazem os animes, eles fazem os robôs de olhos enormes. Então...
Não, e dentro da trama do filme é importante a mãe não reconhecer ela, né? É ser outra pessoa completamente diferente, né?
O outro ponto é o seguinte, se você tem uma atriz oriental, o filme não vai vender tanto. O filme tá sendo vendido, pelo menos aqui no Brasil, a divulgação inteira do filme é Scarlett Johansson.
Sim.
Então, você vai ter um monte de gente que vai ao cinema e vai comprar ingresso e vai comprar o DVD depois e o Blu-ray depois por causa das Scarlett Johansson. Então você vai colocar uma oriental, as pessoas não vão conhecer. Ia ser legal ver um filme nacional com um ator gringo desses maneiros. Vamos fazer isso pra valorizar o cinema nacional, o cinema local, no caso não nacional. Uhum. É a história que seria japonesa, mas bota uma atriz famosa. Eu acho que quem reclama disso é besteira.
É. Não, e eu acho que eles foram extremamente respeitosos com o resto da história, sim, né? Sim, não foram. E, pô, e você tem um personagem falando japonês ali o tempo todo, né? Um ator que, porra, aliás, que manda bem pra caralho, não consegui guardar o nome do cara.
Takeshi Kitano.
Ele é diretor.
No anime, a boneca não pisca, que era uma das coisas que eu queria ter visto na versão do longa, mas eu achei que seria problemático apagar todas as piscadelas.
É muito creepy também,
digitalmente,
né,
exatamente, porque ela não pisca, ela é um manequim. E ela foi feita por um modelo para ter grande apelo internacional, ou mundial. Uhum. Então ela é um modelo ocidental com nome oriental. É a Major Motoko Kusanagi.
Sim.
É o cérebro de uma menina chamada Motoko Kusanagi que foi colocada num shell de manequim. E manequim, ao longo do mundo inteiro, manequim é tudo igual. É tudo teoricamente branco, né? Enfim. Mas nenhum tem traços étnicos, entendeu? É aquela cara plastificada.
E se você também pensar que você não tá falando de um país, apesar de muitas características orientais, mas você não sabe qual país que tá, onde tem uma miscigenação absurda, você tem uma francesa, um americano, não sei o quê.
Lá era o Oriente, né? Acho que isso ficava claro.
Você tinha culturas orientais, mas você não, você poderia ser outro lugar. Então, assim, era um mundo globalizado. Não necessariamente não faz diferença também a raça da pessoa ali, no caso, né?
A gente também tá falando essas coisas todas, mas eu não tô desmerecendo essa questão do whitewashing, que eu acho que é muito delicada e tal, porque realmente eu acho que Hollywood faz bastante whitewashing, eu acho que tinha que ficar ligado pra não fazer e sempre aprimorar e tal, mas eu acho que no caso de Ghost in the Shell, eu acho que coube muito bem a Scarlett Johansson nesse papel, e eu fico até me perguntando se pro público oriental, que é um dos públicos que eles querem alcançar, né, esse mercado ali, se pra eles também não é do caralho ver a Scarlett Johansson encabeçando uma história originária deles ali, sabe? Ver Hollywood abraçando aquilo ali. Você colocar a Scarlett Johansson meio que mostra como Hollywood abraçou aquilo ali, né? Como uma embaixatriz de Hollywood.
Olha, meio que, sei lá, não é pra fechar o assunto, todo mundo tem direito a falar ou dar a opinião que tem. Mas, cara, eu viajo lá pra fora, converso com os meus colegas japoneses, jornalistas de cultura, que nem pelo menos eu, o FS e tudo mais. Cara, eles don't give a shit. Isso não é nem pauta pra eles. Isso é pauta ocidental de social justice warrior, de justiceiro social preocupado em textão e Facebook, bandeira e tudo mais. O japonês tá nem aí. O japonês adora o ocidente, adora astros ocidentais. Não tão nem, eles têm plena certeza da identidade deles. A gente já faz até perto dos caras que têm pau pequeno, eles não estão nem aí pra isso, entendeu? Porra, e os caras assim, não. Problema? Não. Personagem, ator, atriz, tá parecida, tá ótimo. Não é, no caso, não falei isso no caso das Scarlett Johansson. Falei já de vídeo, watch de outras vezes que eu pergunto, mas eu tinha perguntado ano passado, por acaso, que são dois japoneses com quem eu falo mais, né, quando vou pra lá pra entrevistar e tudo mais, e Junket, falei com os dois mais chegados e disse, olha, pô, Scarlett Johansson vai ser a Ghost in the Shell, problema pra vocês? Os caras fizeram uma cara de, tipo, por que que tá perguntando que é problema?
Uh-huh.
Quer dizer, a pauta é ocidental, essa pauta preocupa a gente sei lá por quê, se os caras não estão incomodados, entendeu? Sabe, tinha cultura pop local. Não,
é o nosso raio problematizador,
é,
né?
É, exatamente.
É o raio problematizador, se os caras, pelo contrário, tem um grupo oriental colocando dinheiro por trás, tá lá, é o segundo patrocinador, Money Talks, Scarlett Johansson é a maior nome de bilheteria de ação ou feminina atual, teria sido, sei lá, tentariam ter feito com a Julia Roberts há 25 anos atrás, entendeu? Eles tinham pegado...
Angelina Jolie,
exatamente, eles pegariam quem atrai bilheteria, quem atrai público, só isso. Tentaram a Margot Robbie foi considerada em primeiro do que até a Scarlett Johansson, ela foi a primeira considerada pro papel, mas ela realmente não tem nenhum traço da Major, nenhum traço da Major.
É, a Scarlett Johansson adaptou muito bem, cara, foi muito impressionante. E os outros personagens, o que vocês acharam do vilão Michael Pitt como Cousy?
Que não é o vilão, né?
É, sim, mas é o vilão.
O vilão é o homem da corporação, né? Ele é um incompreendido.
Ah, mas isso é apresenta como vilão no início, vai.
É, tudo bem. Cara, ele é um sempre foi um quarto escalão, né? Então...
Eu não gostei muito dele, não, cara. Achei ele meio... Acho que pra um personagem que começa como vilão e depois vira, né, amigo, achei ele pouco carismático em ambas as etapas, assim. Não achei ele um vilão carismático.
É. Por exemplo, vocês veem como foi bem sacada a questão na hora que se revela as verdadeiras identidades dos personagens, que o Kuzi é japonês?
Sim.
O Kuzi original, que ela tá... A Motoko tá sendo separada dele. A Motoko, claro, é uma menina japonesa, porque afinal filha...
Você diz naquela cena.
É rápido, é fugaz, mas eu não joguei olho pra menina, eu joguei olho pro Kuzi.
Sim, pra quem
era. E era um jovem japonês de seus 20 e poucos anos, entendeu?
Desfocado,
mas era nítido, não era louro, não era com aquele beicinho do Michael Pitt, não. Era realmente, quer dizer, de novo, fecha o ciclo explicativo no filme que eles colocaram num projeto, num T-800.
Sim.
Né, numa casca padrão ocidental de ciborgue. Mas o cara também é Hideo Kuze, que é o nome do personagem, que é vilão da segunda temporada de Standalone Complex, né, da série animada.
É, qual é que falar? Eles pegam umas coisas do Puppet Master, bota no filme, mas ele não é o Puppet Master, né? Ele acaba sendo o vilão lá do Standalone Complex, né?
Exatamente. E cuja origem explica também a origem da Motoko, mas isso já mudou. Isso é que talvez provoque mais rating, né? Que a origem da Motoko, a origem da personagem mudou completamente.
É, eu não curti muito não. Isso me incomodou, cara.
Ah, é?
Eu sou um dos ratings sobre a origem dela. Esse negócio do cérebro ser transplantado, sei lá, não curti não.
Não, o cérebro até foi transplantado nas duas ocasiões, né? Tanto no anime, o corpo é destruído no avião, né? Ela tá em coma e eles colocam o corpo em outra... A menina coloca o corpo em outra.
Mas é meio que feito uma cópia da alma, né? Não é, eles não pegam o cérebro real e...
Não, pegam sim. Pegam sim, porque no diálogo do Batô com ela no barco, no primeiro filme, ele diz assim, o que está dentro aí do seu cérebro, dentro dessa caixa de titânio? É o cérebro dela.
É uma dúvida pra vocês que leem quadrinhos, porque eu só vejo imagens e eu não conheço os personagens. Quando o Batu colocou aquele negócio no olho, ele me lembrou um quadrinho que eu nunca li, mas eu já vi a imagem várias vezes, que é o Han Xerox.
Nossa.
Foi só eu que pensei nisso? Aquele olhinho redondo, pequenininho?
Não, parece pra caralho mesmo, mas o Han Xerox é anterior, né? É bem anterior. O Han Xerox é 80, né?
O que eu achei estranho é que eu que não leio quadrinhos, eu lembrei do Han Xerox e eu não ouvi ninguém comentando isso. Mas eu achei... Aí depois eu catei no Google a imagem, realmente é parecida, o visual.
Primeiro, quem é Han Xerox?
O Han Xerox é um personagem da década de 80.
Talvez quando o próprio Masamune Shiro desenhou o Ghost in the Shell, colocou os olhos do Batô lembrando do Han Xerox, como você queira chamar.
Será, cara?
Eu achei maneiro que, assim, no anime eles explicaram meio que a origem do Batô, né? Coisa que a gente não tinha visto antes, isso, né, cara?
É, isso foi bem maneiro mesmo, foi bem maneiro.
Eu não achei o cara tão bom quanto eu queria como Batô.
Cara, achei ele igualzinho. O anime, cara. Fiquei impressionado com como era igual, cara.
É, mas faltou, sei lá, não sei se é a atuação, entendeu? Não sei se faltou mais voz grossa, o cara ser mais... É, não sei o que faltou um pouquinho ali. Não sei o que faltou.
Acho que faltou presença mesmo. Acho que ele é sempre o segundo da Majó, tá sempre lá ajudando ela, tá do lado, assim, é tipo super protetor até, e algumas vezes, e ali ele meio que tá um cara que trabalha ali junto e pro...
Em termos de derrapada de roteiro, eu, por exemplo, não gostei da cena do bar da Yakuza, que o ataque contra eles é totalmente gratuito. Eles entraram como frequentadores normais. Como é que os caras já, tipo, o Batô pede um drink pro bartender e é maltratado. Eu não frequentaria aquele bar, porque ele entrou. Ele entrou, passou pelo escândalo.
É a Yakuza, cara.
Não, cara.
Não é ursinhos cariosos, é a Yakuza.
Não, tá bom, mas.
Não é Belmonte.
Pera lá, aquilo é só um serviço.
Não é bem-vindo ao Starbucks. Qual é o seu nome pra eu botar no seu café? É Yakuza.
Não, mas você tá vendo que tem um exagero entre, tá bom, te sirvo com indiferença ou o cara simplesmente intimida. Não, amigo, intimidar não, né, amigo?
Não quero que você volte aqui.
Não, imagina se a máfia japonesa vai intimidar uma pessoa. Que isso? Você é do
cara. Cara, é um cliente. Não, eles não estavam apertando o cara porque o cara tá devendo três meses de aluguel.
É Yakuza, cara.
Não,
Yakuza.
É mal escrito, cara. É mal escrito.
É Yakuza.
É um bar, cara. É um negócio. É uma ponta de negócio.
Eles só vendem pra Yakuza, então. Todo mundo que não for da Yakuza entrar lá é maltratado. Os caras vão vender pra quem?
É. Então é cara, isso, cara. Esse é o conceito
tem
errado.
Tem um grande
cara.
Risco da pessoa que entra ali ser ou de uma gangue, sei lá, infiltrada, ou ser da polícia e tal, enfim.
Ou ser um futuro contato, né? Que, ó, não, eu vim vender três Ferraris pro Lorde. mas eu fui destratado, vou embora, cara, foi mal. Eu ia ver...
Ah, tá, eles querem mais que você vai embora mesmo.
Tá bom, então o cara vai perder um desconto em duas Ferraris. É por isso, cara. Foi ridículo.
Mas caralho, a Yakuza não vive de vender empada, cara. A Yakuza vive de máfia.
Tá bom, cara. Tá bom, beleza. Vai na favela, vai comprar um barato e vê se vai ser destratado na boca. Ah, não, mas é a boca, cara. Porra, só os favelados... Só o movimento aqui armado até os dentes. Bicho, vê dois pacotes de 10 e três trouxinhas de 5? Não, não!
Tá bom. Sobe na favela com cabelo descolorido, olho implantado cibernético e cara de policial pra ver se você não vai ser destratado. Com cara de militar.
Ele nem trocou o olho sinistro, que ele ainda tava bom. Tá, ele entrou antes da explosão.
Ah, é, porque eu só penso nele com aquele implante cibernético. Mas, cara, nessa cena ali, a cena da luta gratuita, isso foi outra parada que eu reparei também, que é um negócio que volta e meia eu falo, e eu acho que esse filme faz bem, ele trata as cenas de luta, e eu acho que isso pega do anime também, né, com um carinho, assim, as cenas são bonitas. Aquela cena de luta no pole dance ali, cara, é bem bacana, cara. Tem uma outra cena de luta mais na frente, que é com o negócio, tipo um taser, que é tudo no escuro e vai só piscando e tal. São cenas bonitas, sabe? É uma coreografia bonita, é diferente de ver. Não é simplesmente vai sair na porrada aqui e aí, sei lá, resolve. É como é que a gente faz essa porrada ser...
Diferente,
bonita,
né?
Diferente, é. Ou, sei lá, pra usar uma palavra bacana,
inventiva,
né? Que eu acho que é a melhor maneira de descrever.
É o momento de todo diretor de ação que o cara, na hora que ele se destaca, né?
É.
Tipo, se eu faço só a porrada que é mais do mesmo e não empolga...
Pois é, parece meio óbvio falar isso, mas eu acho que tem filmes que pecam nesse sentido. Por exemplo, X-Men Apocalipse tem umas cenas, cara, de luta que é meio fã, que a luta é só atirar raio, entendeu? Nesse aí, eles, cara, eles pensam, pô, como é que a gente faz um negócio mais diferente, como é que a gente dá um tempero? E você sente bem a mão da direção. Aquela cena também que é, ela luta com o cara com a capa de chuva lá naquela, né, na água ali. Pô, aquela cena é bonita pra caralho. A câmera quase no chão ali, né, pegando a água e a cidade no fundo. Cara, aquilo é muito bonito de ver, cara.
É, ele respeita o anime.
Respeita muito o anime ali nessa cena.
Porque o anime também é memorável nas suas cenas de ação, né? Por exemplo, o apertar da valise na tomada lateral e as valises se transformarem nas submetralhadoras, né?
Uhum.
Tudo isso é cuidado. Mas, por exemplo, a luta com o taser é algo inédito e foi muito... Sabe, parecia uma sabre de luz no escuro, entendeu? Tipo, muito bacana.
É, bonito, cara.
Vocês devem já ter visto o trailer do Atomic Blonde, né? Com a Charlize Theron.
Não,
né?
Vi, não.
Que, eu não vi.
Não sei se... Não viu? Para tudo, cara. Que é, assim, cena de ação do tipo... Reescrever a cartilha.
Maneiro, porra, quero ver.
E
você.
Com Charlize Theron distribuindo, assim, a lá vão ter, e sem corte, sabe? Câmera, o cara andando por sobre o ombro dela, dando a volta no meio da porrada, a perna dela vai, o cara da câmera tá acompanhando, né? Ele deve ter sido apagado digitalmente, já tá todo de azul. Você tá acompanhando o ponto de vista e diz assim, mas peraí, tem uma câmera aqui, cara. E não tem, sabe?
O único momento de cena de ação do Ghost in the Shell que eu achei que... Mas assim, é um momento, literalmente, de 2 segundos, que eu achei uma merda, é naquela cena final quando eles estão lutando contra a aranha, que ela dá aquela corridinha pra cima do... O CGI fica ruim pra caralho, de repente,
assim. É, ficou bem elástico ali, né?
É, exatamente, cara. Cai aquele, né? Cai aquele concreto ali, ela sobe... correndo. Caralho, o que foi aquilo, cara? Parece que é um momento que, tipo, ih, acabou o dinheiro do CGI. Ai, faz no celular esse aí, rapidinho e tal.
Você lembra a clássica cena do Ameaça Fantasma no Master Destroyers, quando eles veem os Destroyer Droids, que o Obi-Wan e o Qui-Gon somem da cena como se puxados pelo mouse?
Nossa!
Né? Eles ativam a velocidade Jedi, nitidamente viu o operador de efeito puxando os atores com o mouse, assim, o cara some.
Também esse momento ali. Aliás, um outro defeitinho que eu reparei, que eu fui assistir a segunda vez pensando nisso, quando a gente viu a sessão de imprensa, a gente tava com aquela menina campeã de esgrima, né, que falou que a moto dela tem Honda escrito no visor.
Roda.
E aí, depois, quando ela estaciona, não tem mais Honda escrito no visor. E eu fui assistir a cena de novo, prestando atenção nisso, e realmente... desaparece um Honda
no
visor.
Calma,
ali.
É aceso, lembra?
Não. Aceso é o de trás. Tem um de trás que acende quando tá ligado. Agora tem um no visor laranja. No visor laranja ali, que o visor laranja tá liso depois, cara.
Eu achei que o do visor também era aceso, cara. Só o lateral que não era.
Não é não, cara. Eu prestei atenção, cara. É? Pode ser que eu tenha enganado.
Já que vocês estão criticando, eu vou fazer um elogio, então. Porque eu sou sempre do contra.
Ah, tá.
Eu achei muito legal o comunicador interno, cara. O comunicador telepático, digamos assim. É uma coisa óbvia, mas a gente não vê em filme, né? Eles com a boca parada e eles se comunicando uns com os outros à distância. O que é perfeitamente possível naquele cenário, né?
É isso. A gente só vê em todos os filmes da X-Men, né?
Isso tem qualquer manual de RPG de Cyberpunk. Você pode comprar, geralmente, custa 5 mil créditos locais, entendeu? Isso aí é tranquilidade.
É. Não, realmente, em cinema isso é muito inédito, com exceção de 6 filmes do X-Men em que o Professor Xavier faz isso direto, né?
Mas isso vem do mangá, porque no mangá é interessante, como ela é a Major, ela tem acesso às almas dos outros. Então até eles ficam, porra, mas não é meio estranho eles acessarem as almas das pessoas e as pessoas têm acesso à alma dela. Até num filme tem a relação de ela permitir ou não deixar acessar a alma dela, né? Mas é engraçado que tem até no anime uma cena que o... acho que não sei se é o Batou vai acessar a Major, e aí ele, quando faz isso, eles na verdade pegam todos os sentimentos da pessoa, né? Pelo que a pessoa tá sentindo naquela hora. Que não é só simplesmente comunicação.
É tipo a arma do ponto de vista do Guia do Mochileiro das Galáxias.
É, e ela tá num momento meio, vamos dizer assim, pessoal ali com outras meninas, assim. Aí ele, opa, fica com uma cara de... que é isso, né? Tipo, é engraçado essa cena. Mas eles, assim, eles se acessam uma alma da outra permitindo, né? A Major tem acesso às almas de todos eles porque ela é a Major e eles até acessam a dela, ela permitindo pra poder se comunicar. É bem maneiro.
É, isso. E o Aramaki, por exemplo, não tem isso, né? O Aramaki e acho que é o... ele tem pouquíssimo cyber.
Então,
né?
Até isso do Sense8 é chupado de outro lugar, então.
Sim, os irmãos Wachowski só fazem isso. Cara, é que nem o Tarantino. Eu já vi tudo aquilo. Já vi todas as fontes. Obrigado. Dispenso.
É, mas é porque, pô, o Tarantino ele faz uma mistura de muita coisa, né? Os Wachowski parece que eles estão só em Ghost in the Shell mesmo.
É, e o Westworld, que tem a saída do leite igual do Ghost in the Shell também.
É mesmo. É,
a saída do leite já virou do cremogema lá, do creme de leite, já virou clássico, né? O próprio Neo também sai de um fluido amniótico meio leitoso também e tal. Só que é firme na borracha é o T-800, né? Que junta as duas prensas e já tá pronto, né? Tem leite não, entendeu? Já era.
Firme na borracha, rapaz. Isso vai ser gira nova dos 2017. Esse aí é firme na borracha. Pô, e o filme é bom? Pô, o filme é firme na borracha, irmão.
Hashtag firme na borracha.
Pô, cara, e aquela cena final do Robo-Aranha, apesar da cena do Caruso lá que ele não gostou, porra, ficou bem fiel também ao anime, né, cara? Aquela cena... eu só não gosto muito porque eu prefiro ela perdendo o braço igual no mangá, né? Na porrada, mesmo na correria e tal, não arrancando a tampa ali, que nem acontece no anime. Mas ficou bem legal, cara.
Cara, mas aquela cena me dá uma agonia dos músculos.
Já dá no anime, aquilo, né? Caralho. Já dá no anime. Agora, por exemplo, pro Elvis que não viu, tem uma pequena troquinha ali pra provocar um risinho no fã. O Kuze é agarrado pelo Robo-Aranha no longa. Mas quem é agarrado pela cara no Robo-Aranha levantado como um boneco é a Major.
É a Major, é.
O Robo-Aranha flexiona, arrebenta o óculos da Major e tá a mais um segundo de arrebentar a cabeça dela e até o cérebro que tá dentro da casca de titânio. Ou seja, ela ia morrer. Uhum. Né? Não adianta. O bicho ia exercer pressão suficiente sobre a caixa de titânio e ia esmigalhar a última coisa que sobrou da Major.
E a outra cena que também, que vem logo depois dessa aí, que, pô, é bonita pra caralho, é aquele o maluco japonês dando tiro no vilão real do filme, ele caindo na água. Caralho, foi um dos poucos momentos que valeu a pena o 3D, né? Tipo, aquela água subindo na direção em câmera lenta e tal. Porra, que cena bonita.
Achei cafona.
Ah, toma seu cu, Diego. Porra, cara, não, cara.
Mas o diálogo dele antes foi muito foda. Não, sim. Mande coelhos caçar uma raposa.
É.
Puta que pariu. Pra mostrar foda. Quem é foda. Agora, o vilão é o pior vilão de todos os tempos. É o segundo momento que eu reclamo do roteiro, que é o vilão manda operadores operativos de altíssima letalidade matar 6 caras. Os caras não voltam. Então, ele fica tranquilidade na cobertura dele. Não, relaxa, mandei mandei exterminar meus 6 inimigos, mas ninguém deu sinal de vida, ninguém cumpriu a missão, eu continuo aqui tomando meu
então deve
estar
tá tudo bem, né?
Deve estar tá tudo bem. Eu não vou me cercar num bunker. Não, eu deixo a porta aberta.
E esse momento ali dos operativos ali que o japonês vira pro cara e fala: a major tá segura? Aí ele fala: ela vai ficar num instante. Aí dá um tiro de bazuca num helicóptero. O helicóptero cai, podia cair em cima dela, cara. Tipo, o cara menor cuidado, cara. Tipo, ia ser muito irado se o cara: a major tá segura, vai ficar num instante. Pum, aí cai o helicóptero em cima dela e fala: ups.
O Elverso vai gostar de saber disso e vai correr a ver o anime, finalmente. Mas o Caruso vai lembrar, o Tibério vai lembrar. O Batô, num momento também crucial do anime, antes dela enfrentar o robô-aranha, o Batô dá meia volta e corre pra ela e diz assim: eu vou oferecer reforço pra major. Aí o outro comandado assim: desde quando aquela Amazona precisa de reforço? Isso, tipo, aquilo assim, ali eu vou ajudar o Hulk.
É tipo isso, né?
André, eu tô até pensando em pegar o anime mesmo, porque eu tenho tido insônia ultimamente. Pode ser uma boa pra ajudar.
Quando você chegar no nível de compreensão filosófica do que é Ghost in the Shell, aí você vai ficar acordadaço.
Aí eu vou estar num sono tão profundo que eu vou começar a imaginar um monte de filmes misturados.
É, pra você apreciar o anime, tem que cheirar muito wasabi, cara.
Cheirar wasabi.
Aproveitando, a gente recebeu aqui do Eli Everson Santos, que é nosso padrinho, uma pergunta diretamente pro Gordirro. E ele diz o seguinte, cara: tem uma parte no Zona Neutra, o podcast do André Gordirro, que ele comenta sobre uma parte no filme que deixou ele bastante emocionado. Pra não dar spoiler, ele não foi a fundo. Se for possível, agora eu queria saber aí o que foi que deixou ele tão emocionado assim.
Então, beleza. Primeiro eu vou fazer a voz: você vem aqui no meu podcast e me ofende? E tanto desrespeito à pergunta do padrinho.
Você nunca me procurou como amigo.
A padrinho Zona Neutra e vem agora aqui. Cara, brigadão por você ser meu ouvinte de lá e tá me perguntando aqui, não tem problema nenhum. Os podcasts são co-irmãos, a gente habita o mesmo cyberespaço do que a alma da Major, então tá tudo no mesmo mar de informações.
É isso aí.
Então vamos lá falar bonito, achei que falar bonito. O que me emocionou foi a descoberta da Major ser a Motoko mesmo, né? Eu tava vendo o filme com um nó na garganta daquele "meu nome é Major Kira, não sei das quantas", aquilo tava me dando um desconforto, até eu notar que o roteiro ia explicar. Eu comecei a sentir que o roteiro ia explicar. E aí, quando ele prepara que agora é hora da Motoko pôr o pau pra fora, aí, bicho, colocou a história, colocou a origem, aí me roubou demais, cara. Aí me roubou. Assim, minha filha Motoko, aquilo já tava tremendo no cinema e tudo mais, já não tava sob controle das funções biológicas, me urinei, foi difícil, foi foda demais.
É, mas peraí, quando eu tava falando com a mãe no quarto dela lá, ou no finalzinho, quando tá no cemitério?
Não, na mãe. A mãe, já sabia que ela ia visitar a mãe. Eu já, ali começa assim: ok, ela descobriu a verdadeira identidade, ela vai atrás do que era. Eu sabia naquele momento que ela... Essas são as verdadeiras memórias disso. Aí tá a Motoko Kusanagi. Agora, a partir daí, o roteiro vai dizer, a história
então,
vai contar.
Naquele chazinho, tu já tava chorando já.
Já deu a tremelicada. Já deu a tremelicada, já ouvi. na mente eu já ouvi. Kaipa, Kaipa, teminha dela, né, tal, já fiquei nervoso. Então foi isso que me emocionou bastante, ter resolvido a questão e ter acabado solapado com a história boboca do whitewashing, porque é a Major, era uma japonesa, colocaram num shell industrial ocidental para venda para o grande público, entendeu? É isso, é por isso que a Sony produz equipamentos eletrônicos no Japão, mas eles vêm em inglês. Eles não vêm, você não compra um DVD player com as coisas em japonês, porque os controles têm que vir pro grande público ocidental. É simples. Eu acho que a Major é ocidental por isso, entendeu?
Bem, então aproveitando aí esse input do nosso padrinho, eu queria aproveitar pra gente pegar um depoimento do Cassius Medawar, que é editor da JBC, participou do Zona Neutra com o Gordivo falando da expectativa do filme. Ele viu o filme e mandou aqui um recado pra gente.
Fala, galera do Podcrastinadores. Aqui quem fala é Cassius Medawar. Eu sou o editor-chefe da editora JBC, a gente que publicou Ghost in the Shell no Brasil, o mangá. E eu assisti o filme A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell, e vou dizer pra vocês, gostei muito do filme. A gente foi numa galera da editora, fomos em 10 pessoas na pré-estreia, todo mundo gostou, uma coisa que é bem difícil de acontecer. A gente tava até, tinha uns ansiosos, outros com medo do que podia haver, mas de verdade, todos nós achamos uma adaptação muito bacana. Tem muita coisa lá, tanto do mangá quanto de todas as animações que tem de Ghost in the Shell. A gente achou que a história que foi criada também, original, um pouco pro filme, legal, uma boa história de origem. Então, a gente achou que foi, finalmente, Hollywood acertou com uma adaptação de filme japonês, e agora torço muito para que dê certo o filme, porque de verdade, gostei pra caramba, já vi uma vez, tô louco pra assistir uma segunda vez. Visualmente, ele é arrebatador, assim, é incrível. Como disse o Jeff lá da JBC, Blade Runner um pouco mais colorido, né, na parte de visual. Eu achei que tá tudo lá de Ghost in the Shell. Ele é um filme um pouco mais raso, claro, do que o anime, mas a filosofia também tá lá. Tem a discussão toda entre humanidade versus robótica. Então, é um filme incrível. Gostei demais. E em breve, a JBC, além do mangá, tá lançando aí o Ghost in the Shell Perfect Book, que é um guia completo que vai falar de todas as animações do Ghost in the Shell e também do filme. Então, é um negócio pra fã nenhum botar defeito. Obrigado pelo convite aí, galera. Um abraço.
Caralho, maluco, eu quero muito esse livro que eles vão vender. Eu fiquei sabendo que vai ser um lançamento simultâneo, cara, com o Japão. Eu acho que nunca foi feito isso antes na história, assim, sabe? E vai lançar lá fora e aqui no Brasil ao mesmo tempo, cara.
Irado. E vai ser muito louco isso, né? Porque se lançar no Japão às 8 horas da noite, aqui vai ter que sair às 8 horas da manhã.
Quando abrir as lojas.
Agora, pô, o Cassius faz um trabalho muito bacana aí com os mangás e de trazer um material maneiro pra cá. Pô, o próprio Ghost in the Shell, cara, nunca foi publicado no Brasil. Um negócio de 95.
Não, Ghost in the Shell é de 89, 90.
89? Caralho, o anime então é de 90 e tanto, né?
É, o anime é 95.
Caraca, muito louco, cara.
Eu fiquei muito feliz na Comic Con, consegui pegar o meu lá, comprei da mão do pessoal lá direto. Porra, e vale a pena, cara.
A gente tem que trazer o Cassius pra cá um dia pra fazer um episódio com a gente.
Vamos ver. Porque assim, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, né? Será que o Ghost in the Shell vai ter uma continuação? Porque o filme deixou aí umas coisas abertas, né?
É, realmente. Eu acho que tudo depende um pouco do resultado da bilheteria, né? Porque como a gente ficou discutindo aqui um tempo, quais são as chances desse filme pegar o grande público, virar um blockbuster aqui? Eu acho que a possibilidade de fazer com que esse filme vá bem é se ele conseguir atingir o mercado oriental, que é o que o Hollywood já tá mostrando que tá interessado em fazer, desde esse filme do... Não é à toa que o Matt Damon tá fazendo um filme da Muralha da China e tal, que se você consegue pegar o público... Pô, só o público da China?
É gente pra
caraca, cacete. Já sustenta aí.
O que vai ser um dificultador pra essa história é que esse filme parece ter sido muito caro, cara. Eu não tenho esse número, né? Mas a maneira como ele foi feito, a gente imagina ali que deve ter sido aí pra cima de 200 milhões.
Não sei se foi tão caro assim, não. Eu não li nada, tá? Não sei. Mas você tem um cachê alto, o resto dos cachês são baixos, e hoje em dia a computação gráfica não é um troço tão complicado assim.
Tão caro, né?
E você não tem muitos cenários, você não tem muitos atores, muitos extras, muitas coisas complicadas, não sei. Eu teria que ver o preço o custo do CGI. Eu acho que talvez não seja tão caro assim, não. Talvez a tecnologia nos ajude nesse aspecto.
É, se esse filme cai no gosto desse mercado oriental, tem chance, eu acho, da gente ter umas continuações e ficar tendo continuação aqui e nego aqui falando, caralho, por que essa merda de Ghost in the Shell 7? Quem quer ver essa porra? E o filme fazendo mega sucesso. Agora, pra que caminho essas continuações seguiriam, realmente, aí eu não sei, né?
Ah, cara, você tem muita história, você tem toda a saga do Puppet Master, que foi, na verdade, foi feito um fanservice nesse filme, mas não foi usada a história dele em si. Porra, pode vir aí uma série, cara, o Puppet Master.
Então, esse material que você leu, que você assistiu, você acha que, pô, é rico o suficiente pra sustentar outros filmes?
É, porque você tá iniciando a Major, tá iniciando o Batou, você tá começando meio que a sessão, o setor 9 lá, então, assim, tem muita coisa, cara.
É engraçado, porque o filme, ele termina com uma coisa tão grande, né, pro personagem, que resolve a questão dele, com a identidade dele e tal, que eu pensei, é difícil a próxima aventura ser só uma aventura, porque a primeira aventura foi tão existencialista, entendeu?
Sim, mas agora a Major é a Major, né? Até ali ela ainda era, estava tentando se encontrar, agora ela é a Major, agora ela pode ir atrás das missões realmente lá necessárias, né? De enfrentar os hackers, enfrentar as grandes corporações, os ladrões de alma, pessoal que sequestrava pessoas pra roubar a mente e botar em robôs, assim. Ela era a primeira Android, né? Agora, assim, você pode transformar no mundo em que só já tenha várias. Então, assim, é muita parada, cara. Tem muita história aí. Me dá aí que eu escrevo essa porra.
É, bem, vamos torcer, né? Vamos torcer. Porque ela também tem toda a desculpa pra não trabalhar, porque ela é vigilante da manhã, né? Quando é que você vai trabalhar? Amanhã.
Amanhã?
Horrível.
Aí no dia seguinte fala, então, você vai trabalhar? Não, amanhã. Sou vigilante da manhã.
Não entendeu na primeira.
Obrigado.